Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Eu quis amar, mas tive medo.
Bienvenidos, bienvenidas a Brasil es mucho más que samba. Yo soy Esther Gambi y como siempre nos estás escuchando en el 89.0 de FM o bien a través de la página web de Radio Universidad. Hoy nos acercamos a una de las voces más interesantes de la literatura brasileña contemporánea, la escritora Mariana Salomón Carrara. Nacida en São Paulo en 1986 y abogada de oficio de profesión, Carrara es autora de una obra que, sin hacer ruido, ha ido ganando un lugar propio dentro del panorama literario brasileño. Sus libros, entre los que destacan Si Deus me llamar, no vou, es decir, Si Dios me llama, no voy, y Es siempre ahora, danos a morte, amén, es decir, Es siempre la hora de nuestra muerte, amén, construyen relatos que parten de situaciones aparentemente sencillas, pero que poco a poco revelan una gran complejidad emocional. En su literatura encontramos temas como la soledad, la fragilidad de los vínculos, la memoria o la dificultad para comprender al otro. Todo ello a través de una escritura delicada, muy cuidada, pero que no rehúye de lo incómodo. Además, su trabajo como abogada le sitúa en contacto directo con realidades sociales muy duras, algo que de una forma u otra atraviesa también su mirada literaria. Hoy vamos a conversar con ella sobre su proceso creativo, sobre los temas que abundan en su literatura, sobre sus personajes y también sobre aquello que da forma a su escritura. ¿Estáis listos para embarcaros en una aventura que cambiará por completo vuestros puntos de vista? Pues agarraos donde podáis porque empezamos. Nuestra primera pregunta gira en torno al origen de su escritura. Queríamos saber cómo nace un texto en su caso, si parte de una historia, de una voz o de una imagen inicial. Mariana nos explica que no hay una única forma de empezar a escribir. En su caso, todo suele partir de un tema que le interesa, algo que permanece en el fondo de su pensamiento hasta que entra en contacto con una imagen, una situación o una experiencia concreta. Es en ese momento cuando esa idea empieza a tomar forma y se convierte en algo más físico, más urgente, casi en una necesidad de escritura. También nos cuenta cómo una experiencia personal, la relación con un vecino en una situación extrema, terminó transformándose en materia literaria y dando lugar a una historia. Pero yo ya he hablado demasiado esta tarde, no paro de charlar, así que vamos a escuchar a nuestra protagonista, Mariana, dentro micro para ti.
Olá, todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Os meus livros, eles surgiram cada um de um jeito, né? Mas normalmente é um tema que já me agrada, um tema, né, que eu esteja com vontade de abordar. E então esse tema fica ali no fundo da mente quando eu encontro alguma imagem, uma outra história de alguém que eu escuto e isso vai se transformando, enfim. E as duas coisas unidas transformam a ideia numa coisa mais corpórea, uma sensação que dá vontade de escrever. Então, por exemplo, no Não Fossem as Sílabas do Sábado, eu queria falar da amizade entre duas mulheres, né? E falar, assim, dessa amizade que tem um potencial muito grande, que, na verdade, está constituindo uma família, né? As duas ali cuidando de uma criança, só que alguma das duas ou as duas não se entrega totalmente, porque eu queria representar o que às vezes nós fazemos na vida real, né? Que é focar muito numa relação conjugal, deixar essa relação como prioridade absoluta e as outras coisas se encaixando e tal. mas literariamente né, eu estava aguardando a oportunidade disso virar realmente uma história. Então, a partir da observação de um vizinho meu da época, no prédio que eu morava, de porta comigo, ele já era muito viciado em anestesia. Ele era um médico anestesista que aplicava em si mesmo, né, as injeções. E várias vezes eu tinha que abrir a porta dele para apagar o fogão, que eu começava a sentir cheiro de queimado, desligar o gás, que uma vez ele também deixou, ele ficava caído no chão. E eu pensei, nossa, o desamparo desse homem, que a gente não consegue ajudar, pode acabar me matando, né, num acidente. E daí surgiu a ideia do vizinho, né, que acaba ocasionando, logo no primeiro capítulo, a morte de outro, e a partir daí as viúvas se conhecendo e construindo uma relação em cima desse luto, né.
En su novela, Si Deus me llamar no vou, Mariana construye la historia a través de la voz de una niña. Le preguntamos por ese recurso narrativo, por el uso de la mirada infantil para contar historias complejas. En su respuesta, Mariana nos cuenta que ese personaje surgió casi de forma espontánea, a partir de un ejercicio de escritura. Pero lo interesante es que eligió una edad muy concreta, los 11 años, porque es un momento de transición en el que todavía no se comprende de todo el mundo, pero ya se percibe muchas de sus tensiones. Es el inicio de la pubertad, el fin de la inocencia, como queráis verlo. Habla también de la infancia no como un territorio idealizado, sino como un espacio en el que pueden aparecer temas como la soledad, la incomunicación o incluso el desconcierto ante el paso del tiempo. ¿Os apetece escuchar su reflexión? Pues vamos con este segundo audio de la tarde.
A Maria Carmen surgiu de um experimento que eu fiz em casa para estímulo mesmo da criatividade, que foi escrever um parágrafo como se você fosse uma criança de 7 anos. Mas assim que eu comecei a escrever, ela já aconteceu, né? Eu percebi que essa idade dos 11 anos era uma idade da qual eu lembrava muito, tinha muita recordação, não só dos fatos, mas da sensação de ter 11 anos e tentar entender muito mais coisa do que você consegue, não ter muita dimensão de futuro, da passagem do tempo como que é, um tempo que é meio parado, né, um tédio profundo ali da pré-adolescência, mas que ao mesmo tempo todo mundo fala que passa muito rápido, então você fica preso, né, nesse paradoxo. E então ela já aconteceu, e para mim a escrita ela vem da própria escrita, né? Eu não faço um planejamento, eu não consigo pensar em abstrato um livro se eu não estiver com a mão no teclado, né? As frases, a linguagem vai me produzindo o enredo e as próprias narradoras. E acho que os 11 anos tem uma maneira, né, de você enxergar o que todo mundo já vê no dia a dia, né, já cristalizado, com um olhar novo, que muitas vezes é um estranhamento que pode promover humor, né? No caso, tem bastante humor no livro também, e melancolia, né? Você observar também como uma criança pode ser tão solitária, sendo que a gente idealiza muito a infância, né? Como uma aurora da vida, um momento muito especial, e a criança fica esperando isso acontecer e está lá, né? Pensa, se sentindo muito sozinha, porque também o seu próprio mundo interno não se comunica muito bem com o mundo externo, né? A dificuldade dos pais em acessar a criança e o adolescente, né, nessa fase, são temas que me interessavam também. E a própria lembrança dessa época. Eu também fui uma criança escritora, né, que queria ser escritora e fazia muitos textos, muitos contos. Era muito grande, parecia muito mais velha. Então, esse livro é o único livro que tem bastante de mim, assim, em termos de personalidade, né, lembrança da minha infância. Essa solidão, esse bullying, né, da escola, que ela sofria bastante, tem muita relação com a criança que eu fui.
En la obra de Mariana Salomón Carrara aparecen con frecuencia ciertos temas: la soledad, la vulnerabilidad, la dificultad para construir vínculos duraderos. Le preguntamos si estos temas forman parte de una decisión consciente o si surgen de manera natural en su escritura. Su respuesta es muy clara: no se trata de un plan previo. Son cuestiones que forman parte de su propia manera de ver el mundo y que acaban apareciendo en sus textos casi sin que ella lo busque de forma deliberada. Habla de una cierta melancolía personal, de la sensación de aislamiento incluso cuando estamos acompañados y de cómo los vínculos pueden deteriorarse si no se cuidan. En un mundo en el que cada vez tenemos menos contactos personales, y por personales me refiero a físicos, a contactos reales, este es un verdadero dilema que en el futuro, no muy lejano, va a acabar generando muchos problemas de salud mental. Pero veamos cómo nos cuenta todo esto la propia Mariana en este tercer audio de la tarde.
Eu acho que são temas assim da minha melancolia pessoal e que acabam, né, se desdobrando na literatura, não de forma planejada necessariamente, mas da forma como eu mencionei, né, com o enredo se desdobrando a partir das frases. Então a linguagem vai me conduzindo e o clima acaba sendo também ligado a esse sentimento de solidão, de estarmos isolados, por mais que, né, estejamos juntos, essa dificuldade de conexão, às vezes eu gosto de abordar, ou a própria, o desmantelar dos vínculos ao longo do tempo, né, a gente não cuidar desses vínculos e a vida solapar tudo. Então, acho que são temas do meu pensamento e que acabam surgindo nos personagens, né?
Además de escritora, Mariana es defensora pública, que es el equivalente en España a un abogado de oficio, con sus matices, por supuesto. Le preguntamos por la relación entre su trabajo jurídico y su escritura literaria y nos explica que su profesión le exige una gran capacidad de empatía, de comprensión de las historias ajenas, algo que también resulta fundamental en la literatura. Aunque no siempre aparecen de forma explícita en sus libros las realidades con las que trabaja, la desigualdad, la fragilidad social o familiar, terminan influyendo en su visión del mundo y, por tanto, en su escritura. Como bien sabéis, no vivimos flotando en el vacío. Todos estamos imbricados en un contexto cultural y social muy concreto, del que resulta imposible escapar. Y una escritora como Mariana lo deja más que patente en sus textos. En el fondo, escribimos lo que somos o lo que querríamos ser. Pero me estoy poniendo muy filosófica y ya es hora de escuchar a nuestra protagonista. Así que, Mariana, adelante.
A defensoria e os trabalhos jurídicos, de modo geral, eu acho que demandam muito que a gente entenda o outro, né? Consiga perceber na história do outro todas as suas nuances, né? O próprio julgamento requer uma empatia muito grande, uma compreensão de todo o percurso dessa pessoa até então. E eu acho que isso tem muito a ver com a literatura, por isso que eu acredito que os juristas ganhem muito, lógico, escrevendo, né? Mas também como leitores, né? Também para o seu trabalho. E eu também não sei dizer até que ponto a defensoria influencia na minha literatura, né? Lógico que ela molda um pouco a minha visão de mundo. Eu sou defensora há 15 anos, então é um contato muito forte com a miséria nacional, enfim, da capital. E isso nos molda, né? Mesmo que eu não tenha retratado explicitamente, eu sei disso. E ao saber disso, descompõe o meu ser, né? A minha visão de mundo, isso vai parar nos livros. E agora eu finalmente fiz um livro, né? Vai sair agora, nesses dias, no Brasil, que é Cláudia Vera Feliz Natal, e é uma ambientação no judiciário, né? Narrado por um juiz, aí claro que tem defensor, tem promotor, então ali eu me entreguei um pouco para brincar, porque existe um humor grande nesse livro, mas também para trazer as tragédias de dentro da justiça e a falha do direito, a solidão de decidir, enfim, tem bastante coisa nesse livro que só existe porque eu tenho uma experiência como defensora.
Una de las características más interesantes de la obra de Mariana Salomón Carrara es el contraste entre la delicadeza del lenguaje y la dureza de los temas que aborda. Le preguntamos cómo construye ese equilibrio y Mariana nos cuenta que no se trata de una estrategia calculada, sino de una forma natural de escritura. Le interesa ese contraste entre lo ligero y lo duro, entre el humor y el drama. De hecho, explica que el humor puede funcionar como una herramienta para desarmar al lector, haciéndolo más vulnerable ante el impacto emocional que llegará justo después. Primero te ríes y después lloras. Interesante, ¿verdad? Vamos a escucharla.
A forma da escrita eu realmente não consigo calcular mesmo, né? Um misto de estilo já que vai se manter uma base, né? Mas com a voz narrativa que surgiu e talvez a abordagem seja sempre mais delicada, né? Podemos chamar assim, e os temas muito duros, e isso talvez componha um instinto ali de escrita que faz sentido para mim, né? Que esse contraste faz parte. Eu acho interessante. Da mesma forma como o humor também faz um balanço bom com o drama. Eu, como espectadora, como leitora, gosto muito disso, que você se desarme pelo riso, e quando você está lá desarmado, dando risada, o golpe vem muito mais forte, né? Você está muito mais vulnerável e apto a sentir aquelas emoções depois do riso. Então, eu acho que esses contrastes são interessantes na arte como um todo.
En la novela Es siempre ahora de nos amor también, la memoria y el olvido ocupan un lugar central. Le preguntamos a Mariana qué le interesa de esas zonas de incertidumbre en la identidad y en su respuesta ella reflexiona sobre lo que ocurre cuando una persona pierde su historia, sus recuerdos y con ellos parte de su identidad. Plantea también una pregunta muy sugerente. ¿Qué pasaría si despertáramos en otra etapa de nuestra vida sin recordar el camino recorrido? Una reflexión sobre el tiempo, la memoria y sobre lo que significa, en definitiva, vivir. Pero vamos a escuchar a Mariana Salomón Carrara en este penúltimo audio de la tarde.
La cuestión de la memoria, ¿no? na Aurora... Ela me pega em vários aspectos. Um seria na identidade, porque a pessoa que perdeu a sua história, né, ela perdeu tudo que ela viveu, parece que ela já não sabe também quem ela se tornou, quem ela foi. Isso é uma sensação muito, né, parece um afogamento. E também me interessava a perspectiva dos vínculos, da manutenção dos vínculos. Então, se você, eu fiquei imaginando, se eu tivesse 35 anos, né, e eu acordasse um dia com 75, lembrando só o que eu fiz até os 30, o que, que eu ia achar? Né? Eu ia pensar que essa Camila, né, essa minha grande amiga, estaria minha amiga até hoje. Né? Eu falaria, bom, temos que encontrá-la, deve estar me procurando. E não necessariamente, se você não cuidou disso. Né? Eu decidi ter um filho ou não? Então a Aurora não lembra se ela teve ou não teve uma filha. Isso é uma coisa também que fazia parte da minha reflexão ali pelos meus 30 e pouquinhos anos, se eu teria ou não um filho. Então, eu pensei, será que se eu acordasse com 70 sem lembrar, o que, que eu acharia que eu fiz? O que eu quereria ter feito, mas acima de tudo, né? Então, eram especulações a respeito do que a gente faz com o próprio tempo, depois que não restou nada, né, nem mesmo a lembrança dele, o que sobra, né, de compreensão de si mesmos, da nossa história. Então, para mim, interessava a memória da Aurora nesse aspecto. E a construção de novas memórias a partir dali, né? Por mais que se pareça que a pessoa já não tem futuro, ainda tem bastante. Então ela começa a construir uma nova vida no abrigo e novas memórias a partir do que sobrou para ela. Enfim, era um exercício interessante para mim do que é a própria vida. Acho que a lembrança, gravar os detalhes da nossa vida é um pouco o que é viver, né? Constitui a nossa vida. E tentar especular que detalhes que ficam, que detalhes que nos marcam, o que mais será apagado, né? Porque a gente precisa mesmo apagar para armazenar. Então, são temas que me interessam.
Para terminar, y a fin de ponerlo lo más fácil posible, le pedimos a Mariana que nos recomiende por dónde empezar a leer su obra. Su respuesta, como ella misma reconoce, no es sencilla, pero nos ofrece algunas claves muy interesantes. Propone comenzar por sus libros más accesibles, aquellos que conectan con un público más amplio, aunque también sugiere elegir en función de los temas que más interesen a cada lector, por supuesto. Yo, por si acaso, os voy a dejar un listado completo de su trabajo en el post del programa para que podáis echarle un vistazo y elegir con calma. Y ahora sí, vamos a escuchar ya a Mariana en este último audio de la tarde.
Essa pergunta sobre qual começar, eu nunca sei responder assim. Eu diria que seria necessariamente pelo Não Fossem as Sílabas do Sábado ou pelo Se Deus Me Chamar, Não Vou, que são os livros mais que alcançam um público mais diferente entre si, né? Mais variado. Então, Se Deus Me Chamar, Não Vou, por ser narrado com uma criança, tem uma linguagem muito acessível. Então, eu recebo mensagem de todo tipo de leitor, né? Mesmo quem é mais ligado em fantasia, em gêneros que não trabalham tanto a perspectiva da linguagem. Então, todo mundo acessa. E quem gosta muito também de literatura, mesmo mais hermética e tal, também curte bastante, porque tem os temas muito densos lidados a partir da infância. Então, acho que é um bom começo. Principalmente para férias, né? Leitura que você vai ler na praia, vai ler em algum lugar com vozes atrás. Enfim, o Deus é uma... É uma boa pedida. E o Não Fossem as Sílabas do Sábado tem esses temas de solidão, maternidade, solo, luto, né? Tem muito grupo de leitura de luto que acaba colhendo esse livro. Talvez seja melhor até olhar o tema para escolher qual a sua primeira entrada, né? Porque o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, tem uma questão ali com morte de filho, que é bem delicada, mas ao mesmo tempo demonstra ali a impossibilidade de controle da vida, né? É terapêutico em certa medida você tentar controlar tanto assim e não poder, né? E A Árvore Mais Sozinha do Mundo é para quem está procurando também conhecer uma situação, né, socioeconômica dos plantadores de tabaco e ter uma perspectiva de realidade social, ao mesmo tempo que é uma experiência literária muito peculiar, porque é narrada por seres não humanos, então tem um trabalho de linguagem muito grande, é um livro muito mais lento, né, porque é um retrato da vida na lavoura, então ele é mais... o tempo passa mais devagar, você assiste essas crianças trabalhando, essas crianças interagindo, o adolescer no campo, enquanto você observa o olhar da caminhonete rural sobre isso, da árvore, do jardim, o espelho português, então tem a brincadeira também com o sotaque português do espelho. E agora o Cláudia Vera Feliz Natal, que é mais humor, né, mais leve, mas tem bastante tema ligado à justiça, que aí são as situações mais pesadas. E também uma linguagem jurídica, porque é uma brincadeira com o juridiquês, né? Ele está respondendo a um processo administrativo e é isso que a gente lê. Então, resumindo, não sei dizer por qual começar, mas acho que eu começaria pelo Se Deus Me Chamar, Não Vou, ou Não Fossem as Sílabas do Sábado. Muito obrigada, adorei a leitura de vocês e a atenção que vocês me deram. Espero que o pessoal goste dos livros. Um beijo.
Se nos acaba el tiempo, pero no podemos despedirnos sin agradecer a Mariana Salomón Carrara su amabilidad por atendernos. Ha sido un verdadero placer y un honor charlar con ella esta tarde en Radio Universidad de Salamanca. Y es que la obra de Mariana nos invita a detenernos, a mirar con atención aquello que normalmente pasa desapercibido. Sus libros hablan de lo cotidiano, de lo íntimo, pero también de lo difícil, de lo incómodo, de aquello que nos cuesta nombrar. Una escritura delicada, sí, pero profundamente honesta. Nosotros nos vamos y, como siempre, lo hacemos con un poco de música. En esta ocasión, con la sugerencia de nuestra invitada, que nos propone la canción Milagreiro en la voz de Cássia Eller. Un buen punto final para el programa de hoy, ¿nos parece? Así que con Milagreiro yo os dejo hasta la semana que viene. Sed buenos, sed buenas o no, y divertiros lo que podáis.
girassóis do fim do ano e o calor vem desumano. Tudo irá se expandir, crescer com as águas. Quiçá amores nos corações e um santeiro milagreiro prevê.
Sonhar se foi com outro. No dia em que os dois se casariam por amor, ele aluou. Hoje o seu pesar cintila nos varais. Usou as sete vidas e não foi feliz jamais. Toda a imensidão passou pela vida e foi cair na solidão. Mas um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Mas um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas as ervas espalhe.
Mais um santo pra esculpir.